Bom dia a todos. Pauta da reunião extraordinária comum do Colégio de Procuradores de Justiça, por mim presidida em razão do impedimento do Procurador-Geral. Abertura, conferência de quórum e instalação da reunião. Então, diante da presença de 8 procuradores de justiça, quórum para a instalação da sessão. Vamos proceder então ao julgamento do recurso contra a decisão da Procuradoria-Geral de Justiça que indeferiu a instauração de procedimento de investigação criminal. Notícia de fato 01-17-01-0010. Relatora, Procuradora de Justiça, doutora Ana Cristina Souza Brandi. Eu cumprimento as pessoas aqui presentes, os interessados na decisão, os recorrentes, advogado do ato que está sendo objeto do questionamento, presente os advogados, o presidente da Associação dos Magistrados, senhores assessores da Procuradoria-Geral, promotora de Justiça. Enfim, conforme deliberado na sessão passada, foi deferido a possibilidade de sustentação oral do ato, desde que por advogado constituído no prazo fixado, foram apresentados os advogados juntaram as procurações. Nós temos a advogada do senhor Lucas Neves Santos, a doutora Ayala Pontes Amaral Ribeiro, que se encontra aqui presente, e o advogado da doutora Juliana Nogueira Galvão Martins, doutor Márcio Macedo Conrado, aqui presente também. Eu passarei a palavra à relatora do processo, a procuradora de justiça, doutora Ana Cristina Souza Brandi, para a leitura do relatório, e logo em seguida a sustentação oral da doutora Ayala pelo recorrente e do doutor Márcio, e eu consulto o colegiado diante da inexistência de norma específica sobre o caso, se a gente poderia utilizar como analogicamente o regimento do Tribunal de Justiça pelo prazo de 15 minutos a sustentação oral, uma utilização analógica, não é? Do regimento interno. Então eu passo imediatamente a palavra à doutora Ana Cristina Souza Brandi, na condição de relatora do procedimento, após a leitura do relatório, a sustentação oral da doutora Ayala, e em seguida do doutor Márcio Conrado, e em seguida a deliberação, o voto da relatora e a deliberação deste colegiado. Ok? Com a palavra a doutora Ana Cristina Souza Brandi.
Cumprimento aqui os colegas em nome do Procurador em exercício e todos os presentes em nome do Dr. Etélio, meu assessor. Relatório. Trata-se de recurso aforado pelos noticiantes Lucas Neves Santos e Ildomário Santos Gomes nos autos da notícia de fato registrada pelo PROEGE sob o número 01-17-01-0010, por intermédio do qual se combate decisão lavrada pelo excelentíssimo Procurador de Justiça que, em síntese, indeferiu a abertura de investigação criminal contra a juíza de direito, doutora Juliana Nogueira Galvão Martins, que atua junto à 6ª Vara Criminal da Comarca desta capital. A decisão combatida apegou, em síntese, na sua parte dispositiva, que segue as folhas 86 e 90. Desta forma, alegações de exercício ilícito de mandos público do juiz devem ser demonstradas de forma sólida, sempre levando em consideração que a configuração do crime em atos processuais apenas ocorrerá no caso de prática de ato contra disposição legal para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, elemento subjetivo do tipo havendo desvirtuamento da função, hipótese que não pode ser confundida com os casos em que o juiz decide moditivamente uma causa, mesmo que, para a parte, a decisão esteja em confronto com seus entendimentos acerca da lei, pois o direito está sujeito às interpretações diversas. Assim, uma vez promovidas as diligências necessárias à questão, e não restando constatado nos autos qualquer indício que suscite a necessidade de investigação acerca da prática da infração penal, indeferimos a instrução de procedimento da investigação criminal. Devidamente notificados da decisão de deferimento de instrução procedimento de investigação criminal, folha 99, os noticiantes apresentaram recurso, alegando, em resumo, que as provas adicionadas ao processo confirmam que houve violação do princípio da publicidade nos autos tombados sob número 2014-20-624. Sustento ainda que a noticiada provocou intimidação da defesa quando da lavratura da decisão final do julgado feito, impondo multa de R$5.000 a um dos noticiantes por suposta litigância de má-fé. Por fim, conclui no sentido de que os documentos apresentados indicam suficientemente indícios de autoria e de materialidade de indício penal praticado pela magistrada, merecendo recurso e seu devido provimento para fins de que haja abertura de investigação criminal contra a juíza de direito noticiada. Juntar os documentos de folha 112 e 128. As folhas 138-145, percebe-se nova decisão da Procuradoria-Geral de Justiça, desta vez subscrita pelo Procurador-Geral em Exercício, Dr. Eduardo Dávila, no qual se manteve o decisão de indeferimento da instrução de investigação criminal em desfavor da minha juíza noticiada, remetendo os autos ao Colégio dos Procuradores de Justiça com o escopo de que haja exame do recurso interposto. Complementação do recurso por parte dos noticiantes, folha 154-156, através da qual se roga pela possibilidade de sustentação oral quando da apreciação da questão por parte do Colégio dos Procuradores, quando também se sustenta decote de jurisprudência na defesa da magistrada no momento da apresentação das informações. Resposta da magistrada às folhas 207-213 e 227-231, quando defende a manutenção da decisão atacada, respristinando os argumentos ofertados na sua manifestação. Não, isso é o sucinto relatório.
Bom, diante do relatório apresentado, eu passo a palavra ao advogado recorrente para sustentação pelo prazo de 15 minutos. Eu pedi à assessoria que marcasse o prazo, por gentileza, 15 minutos. Com a palavra, Sua Excelência, advogado doutor Ayala Pontes Amaral Ribeiro, pelos recorrentes.
Bom dia a todos, bom dia, excelências, bom dia aos colegas aqui presentes. O objetivo da nossa sustentação aqui é que, de fato, seja instaurado o processo em face da nobre magistrada. Inicialmente, cabe nos impugnar, apresentar a vossas excelências, o que dispõe o artigo 16, a linha A, da Lei de Organização Judiciária Militar, qual seja a Lei 8.457-92. O Conselho Especial de Justiça, constituído pelo juiz auditor, é composto por 4 juízes militares, sob a presidência deste, de um oficial general, oficial superior de posto mais elevado que os demais juízes ou de maior antiguidade, no caso de igualdade. Apresenta aos senhores o que dispõe a lei para que possam terem ciências da composição do Conselho Especial de Justiça a qual os requerentes foram submetidos e como se dá a escolha de cada membro ali, uma vez que é rebatido o ponto que um dos oficiais escolhidos havia um impedimento para sua participação naquele julgamento. No caso em comento, havia a juíza auditora, dos 4 juízes escolhidos, né, os oficiais escolhidos, 3 deles não havia impedimento algum. Entretanto, o quarto, qual seja o tenente-coronel Reinaldo José Chaves Silva, encontrava-se agregado à Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe. Inclusive, nos autos, excelência, nós juntamos um documento em que comprova um decreto do governador do estado em que ele está agregado à Secretaria de Justiça. É o documento juntado em 23/6/2017. Inclusive, gostaria de frisar aos senhores que no decreto diz o seguinte: agregar o tenente-coronel Reinaldo José Chaves Silva, passo CPF, com base nos fundamentos fáticos constantes do Comando-Geral da Polícia Militar a partir de 9 de janeiro de 2017. Vejam que o documento é assinado em 2 de junho de 2017, ou seja, com data retroativa, logo na data em que ocorreu a sessão de julgamento dos requerentes, ele já encontrava-se agregado à Secretaria de Justiça. Ademais, excelências, na própria Lei de Organização Judiciária Militar, qual seja a Lei 8.457/92, em seu artigo 19, parágrafo 3º, mais especificamente na linha B, é vedado a participação de oficial agregado ao Conselho Especial de Justiça, demonstrando, de fato, o impedimento daquele naquela sentada. Ademais, o que nós gostaríamos de ressaltar perante os senhores é a conduta da douta magistrada em realizar uma sessão sem comunicação, sem publicidade aos requerentes, deixando registrado que, conforme a mesma lei diz, que não é obrigatório a intimação dos acusados para comparecimento à sessão, com exceção, salvo se eles estiverem presos, o que não é o caso em comento. Entretanto, se espera de um magistrado a publicidade de seus atos. Isso com base no Código de Processo Civil, com base no Código de Processo Penal, como é conhecimento de todos. Então, ressaltamos que há uma estranheza, porque essa sessão, me perdoem, secreta de convocação deste oficial, quando na Polícia Militar, acima da patente dos requerentes, nós temos 100 oficiais à disposição do Judiciário. Não sabemos afirmar qual é, na realidade, o intuito da douta magistrada. Ademais, a situação, excelências, foi tão grave que a polícia causou um certo desconforto dentro da Polícia Militar de Sergipe, até por conta da urgência de se agregar esse oficial, tanto que nós temos esse decreto já informados aos senhores. Mais adiante, quanto aos documentos justificadores apontados pela nobre juíza, até em sede de defesa, nos documentos colacionados aos autos, a nobre juíza, ela juntou uma jurisprudência suprimindo parte do julgado de uma situação análoga que aconteceu no estado da Paraíba, em que sim fora permitido a participação de um oficial agregado naquela comissão de julgamento. Entretanto, naquela situação, excelências, não havia um oficial superior à patente dos acusados, o que não é o caso em tela. Então, até a jurisprudência utilizada como forma de fundamentação da nobre juíza nos causa uma estranheza, um verdadeiro mal-estar diante da situação. E, diante disso, nos parece que há indícios suficientes para a instauração de inquérito diante dessas situações apresentadas. E, diante de todo o exposto apresentado a vossas excelências, vemos requerer apuração se houve ou não o sorteio do tenente-coronel Chaves, em 2/3, e requer também a apuração da conduta criminal da magistrada de primeiro grau. Sem mais, nestes termos, pede deferimento.
Agradeço a sustentação à senhora advogada e eu passo agora a sustentação do doutor Márcio Conrado, que representa a juíza cujo pedido de investigação se realiza nesta data.
Excelentíssimo senhor procurador, professor Carlos Augusto Alcântara Machado, em nome de quem quero cumprimentar todos os demais membros que compõem esse colegiado. Primeiramente, me causa espécie esse tipo de acusação feita dentro de um processo judicial em relação a atos judiciais praticados por uma magistrada, que no corpo do processo judicial se detém e se possui todos os meios recursais para se valer uma parte para reformar aquele ato que se deseja incorreto ou impertinente, e que se deflagre ou se perpetue com atos dessa natureza para se chegar ao ponto de se provocar o Ministério Público do Estado de Sergipe para se fazer valer um suposto ato criminal praticado por essa magistrada. Eu vou aqui fazer minha sustentação oral, senhores, mas quero que vossas excelências façam uma reflexão ao inverso. Se tudo que está sendo feito até então não merece, na verdade, uma repulsa por parte desse Ministério Público, se esses caminhos adotados por parte desses lesados, que com todo o devido respeito querem fazer valer os seus direitos, se na verdade não é simplesmente atos procrastinatórios no intuito de fazer valer o afastamento de uma magistrada que vem desempenhando de forma honrosa e eficiente a magistratura na Justiça Militar no Estado de Sergipe. Doutora Juliana não tem nenhum laivo, nenhuma mancha na sua atividade funcional até então. Se vossas excelências examinarem esse processo, todos os atos por ela praticados foram de forma fundamentada. Nenhum ato foi feito de forma isolada nesse processo. Inclusive o que se alega aqui de deliberação, ao que se faz crer a esse colegiado, de portas fechadas, aconteceu na presença do promotor de justiça, na presença do escrivão da secretaria. E se vem aqui dizer que a magistrada estaria, na verdade, conduzindo um processo de forma errada, no intuito de prejudicar esses militares que aqui estão. E eu vou, de forma muito direta, passando dessa introdução para os dois pontos que me interessam aqui defender na tribuna. Primeiramente, em relação à sessão de sorteio do membro do Conselho Especial da Justiça Militar, que aqui foi dito na tribuna, em relação ao tenente-coronel Rinaldo Silva, que estaria agregado, impossibilitado de fazer compor esse conselho. Quero dizer aos senhores o seguinte: quem comunica ao Conselho de Justiça Militar no Estado de Sergipe a lista de oficiais é o governador do Estado de Sergipe. Quem delibera sobre a agregação de militar é o governador do Estado de Sergipe. A lista encaminhada ao Conselho da Justiça Militar foi encaminhada pelo governador do Estado de Sergipe. Nessa lista estava o tenente-coronel Reinaldo Silva. A magistrada nada mais do que fez do que cumprir aquilo que foi encaminhado para ela. Se ele se encontrava ou não agregado, não foi comunicado à Justiça Militar. E eu quero dizer mais: e mesmo que ele se encontre agregado, e aí há um equívoco flagrante em relação ao que se coloca aqui na tribuna, não é prerrogativa do acusado, e sim daquele que se encontra agregado, fazer ou não fazer parte da lista da Justiça Militar. Não é um direito do acusado em não ter um agregado na lista. Na verdade, é o militar que está agregado, ou que se vai para o estado de agregação, é prerrogativa dele querer ou não estar na lista. Este é o primeiro ponto. Mas quero sublinhar que, independentemente disso, as comunicações que foram dirigidas à Justiça Militar, a magistrada, na verdade, detém a lista que foi encaminhada pelo governador do Estado de Sergipe. Então não é de se dizer, e nem daqui de sublinhar, que há um mascaramento, porque o que se deixa aqui entreter na fala é que a magistrada, na verdade, chegou lá e escolheu fulano para poder, de forma intencional, prejudicar terceiros. Isso eu não posso admitir, isso não condiz com o que está nos autos, e isso não condiz com o procedimento que foi adotado por ela dentro da sua jurisdição. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que, na verdade, foi como se deu essa questão da publicidade, o encaminhamento desse sorteio. A PM, na verdade, encaminhou o ofício informando que o tenente-coronel Valmir Cruz estava de licença, afastado por 30 dias. Esse expediente chegou para a magistrada. O que é que ela fez? Incontinentemente, de forma rápida e célere, pegou, como não havia suplentes, pegou a lista, fez a reunião. Nessa reunião, ao contrário do que é dito aqui, estava presente ela, o promotor, a secretária e mais excelências. Essa ata foi levada ao sistema de controle processual do Tribunal de Justiça. Que história é essa de dizer que não houve publicidade? Que história é essa? Vamos, avanço mais. Se quer, na verdade, colocar aqui para vossas excelências que haveria uma obrigatoriedade da magistrada fazer valer a presença dos militares nesse ato que gerou a escolha do tenente Reinaldo Silva. É uma falácia isso. E se contradiz ao que está no próprio dispositivo de lei. Artigo 20 da lei 8.457 e artigo 403 do CPP, que exige somente a presença do acusado se ele estiver preso. Se ele não está preso, não se faz necessária a sua presença. Então, por todas essas colocações que aqui estou externando a vossas excelências, que são colocações de cunho jurídico, e essas colocações eu estou traduzindo o que minha constituinte fez no seu processo. Não sou eu que estou criando. Aqui estou dizendo que está lançado de fundamento em relação ao que ela disse. Não estou eu trazendo aqui fundamentos novos, querendo convencer vossas excelências. Estou trazendo fundamentos jurídicos colocados pela magistrada. O que me espanta é que isso venha a se traduzir ou querer se persuadir vossas excelências no intuito de se abrir uma investigação criminal contra a autoridade judicial. Esse tipo de procedimento, excelências, não condiz com o que se busca hoje. Se fala tanto em primazia da verdade real, se fala tanto em boa-fé, se fala tanto em uma jurisdição justa e efetiva, leia-se, celeridade. Eu coloco a vossa excelência para refletir em si, esse não é o caso, na verdade, se pensar o inverso. Se todos esses atos que foram praticados até então, se na verdade não tiveram um condão justamente de dizer o contrário do que eu estou dizendo, de dizer o contrário do que a Constituição diz. E são por essas razões, e não outras, que venho aqui nessa tribuna pedir que se confirme a decisão de não recebimento e de não seguimento dessa investigação, por ela se mostrar fora de qualquer padrão legal. E na sua última intenção, na verdade, de tolher a atividade jurisdicional da magistrada que vem desempenhando o seu ofício e seu mistério sem nenhuma mancha e sem nenhuma conduta pessoal voltada para prejudicar terceiros dentro de um processo. Eu renovo aqui os respeitos em relação aos recorrentes, à sua constituinte, mas faço aqui valer as minhas razões nessa tribuna, e é o que eu peço, requer. Muito obrigado.
Agradeço a intervenção do Dr. Márcio Conrado, e após as sustentações orais, passo a palavra à relatora do processo para proferir seu voto.
Consoante relatado, extrai-se do infólio que o ilustre Procurador-Geral da Justiça indeferiu a abertura da investigação criminal contra a MM Juíza de Direito, doutora Juliana Nogueira Galvão Martins, em razão de não vislumbrar indícios de autoria e de materialidade de crime praticado pela citada magistrada durante o exercício de suas funções no bojo dos autos registrados sob número 2014-20601-24. Com efeito, através da narrativa estampada na peça primogênita de Folhas 1-3, os noticiantes, de forma indireta, imputaram a referida juíza a prática em tese de crime de precarização previsto no artigo 319 do Código Penal Pátrio, que assim se preconiza: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Segundo os noticiantes, a magistrada, e não obstante ter sido cientificada do suposto impedimento dos juízes militares que participaram do julgamento do processo tombado sob número 2014-2601-24, ignorou a situação, violando o parágrafo 3º do artigo 19 da Lei 8.457-92, tendo ainda supostamente burlado as regras de sorteio dos juízes militares que compuseram o Conselho de Justiça, especialmente o que contemplou o tenente-coronel Reinaldo José Chaves Silva. Os pontos centrais das questões postas em debate resumem-se, portanto, à suposta praticação de juízes militares agregados e a alegada violação de regras de sorteio, sobretudo da transparência e publicidade daqueles que foram contemplados para fins de participação do julgamento do citado em folha. Da alegação da agregação dos juízes militares tenentes coronéis Fernando Góes Santos e Reinaldo José Chaves Silva. Nesta seara, os noticiantes indicam que os tenentes coronéis Fernando Góes Santos e Reinaldo José Chaves Silva, na época da convocação do sorteio, exerciam funções de natureza civil e, por esta razão, deveriam estar agregados, impossibilitados assim de atuarem junto à Justiça Militar. Invocam referida argumentação para fins de imputar a juíza suposta de má-fé no ato de admiti-los como participantes do julgamento do feito registrado sob número 2014-2060-124. Contudo, examinando acuradamente os autos, percebo que, no processo em questão, não se evidenciou prova suficiente que comprovasse a agregação dos mencionados policiais, sendo, portanto, ponderada as informações da magistrada quando destacou na audiência realizada no dia 8 de março do corrente ano: os citados militares não informaram que estariam agregados. Demais a mais, prova maior da ausência de má-fé da magistrada no ato de admitir os juízes sorteados, que eram supostamente agregados, está estampada junto à petição dos requerentes, através do documento de Folhas 82, onde se visualiza que a tão discutida agregação de um dos sorteados só ocorreu por intermédio do ato do governador do estado em 2 de junho do ano corrente, conforme indica a publicação do Diário Oficial de 6 de junho do mesmo ano, quando a própria representação em desfavor da juíza ocorreu em 24 de abril do aludido ano. Logo, não se pode presumir a alegada má-fé da magistrada no sentido de admitir intencionalmente policiais agregados no julgamento do processo citado. Independe ainda salientar que, ainda que se reconheça qualquer irregularidade na composição do Conselho Especial de Justiça Militar, no tocante à participação de oficiais supostamente impedidos de compor o colegiado, este fato não se reveste de licitude penal autorizar a investigação promovida pelo PGJ. Efetivamente, não há como se extrair o dolo específico de burlar o conselho de julgamento, respondendo com policiais militares impedidos. Por fim, ainda sobre a questão inteira, no que diz respeito à alegação no sentido de que a magistrada induziu em erro o excelentíssimo procurador-geral quando, em suas alegações iniciais, supostamente suprimiu parte da jurisprudência colacionada, razão assiste a magistrada em sua manifestação de folha 227/261, pois o que se evidencia, na verdade, é divergência na interpretação do que preconiza o parágrafo 3º do artigo 19 da lei número 8.457/92, uma vez que a não inclusão de oficiais que exercem determinadas funções de comando na lista para sorteio do Conselho de Justiça pode ser entendida como uma prerrogativa destes e não de quem será julgado. Observe-se o teor do arete citado pela juíza noticiada. Habeas corpus, justiça militar, conselho especial de justiça, incompetente. Juízos militares impedidos, artigo 19, parágrafo 3º, da lei 8.457/92. Prerrogativa de quem ocupa os cargos ali elencados, que não serão incluídos no sorteio para compor o conselho de justiça e não o privilégio de quem será julgado. O impedimento gerado no artigo 19 da lei citada não tem como finalidade garantir o julgamento imparcial do acusado, mas é entendido como a prerrogativa de quem ocupa os cargos nele elencados de não ser incluídos no sorteio para a formação do Conselho Especial de Justiça e não como privilégio de quem será julgado. Acordo lavrado nos autos número 200, em 3 de janeiro, fevereiro de 2011. Assim, mais uma vez, não merece prosperar a alegação dos noticiantes no sentido de que a juíza noticiada desviou sua conduta, praticando dolosamente ato indevido na aludida questão, pois se verifica a possibilidade da interpretação diversa da que pretendem os noticiantes. Do combatido sorteio dos membros do Conselho Especial da Justiça Militar. No tópico em debate, os noticiantes sustentam que não existiu intimação das partes no processo citado quando da realização do sorteio do juiz que compuseram o Conselho Especial da Justiça Militar. Ocorre que o artigo 20 da Lei 8.457/92 preconiza que o sorteio dos juízes do Conselho Especial de Justiça é feita pelo juiz auditor em audiência pública na presença do procurador, do diretor de secretaria e do acusado quando preso. Por sua vez, o artigo 403 do Código de Processo Penal Militar estatui que o acusado preso assistirá a todos os termos do processo, inclusive o sorteio do Conselho de Justiça quando especial. Na situação em testilha, os autos dos processos tombados sob número 214.20.600.124 não indicam que havia réus presos, não sendo o caso destarte de presença dos investigados quando a realização do sorteio que tratava dos componentes do Conselho de Justiça. Assim, sem maiores digressões sobre a matéria, também não prospera a alegação em debate, pois não se vislumbra vício quanto à realização do sorteio em comento. Matérias em discussão também são objeto de debates nos autos de origem. Consoante bem salientou o ilustre procurador de justiça, Dr. José Rony Silva Almeida, quando do interferimento da instrução, da instauração do procedimento criminal em desfavor da magistrada noticiada, as matérias ventiladas na representação, quem seja esse procedimento, foram amplamente debatidas no processo de origem, tendo existido a possibilidade de discussão judicial acerca das mesmas via respectivo recurso. Reproduzo, fazendo minhas, portanto, as palavras do cuidadoso procurador de justiça quando assim disse: não cabe a este órgão ministerial realizar qualquer análise acerca dos fundamentos apresentados, sendo incumbência das partes, se insatisfeita com os pronunciamentos judiciais, fazem jus ao direito de recorrer, buscando a reforma das decisões pelas vias processuais adequadas. Da mesma forma, a multa por litigância de má-fé citada pelos recorrentes em petição de folha 154-156, como forma de suposta intimidação da magistrada, pode também ser guerreada via recurso judicial cabível. Ante o expedido, conclui-se que não é a via da notícia-crime o veículo adequado para se discutir decisão judicial, pois esta deve ser combatida via recurso indicado na legislação competente. Inexistência de prova de dolo, ausência de elemento subjetivo que é a fonte prática de crime de prevaricação ou outra infração funcional. No caso em análise, consoante já esposado, pretende os noticiantes que o Ministério Público de Sergipe, através da Procuradoria-Geral, investigue atos da magistrada, ora noticiada, lavada nos autos citados, cuja tramitação se deu junto à Sexta Vara Criminal desta capital, sob a alegação de existência de suposta prevaricação ou desvio de função em tese cometidos pela juíza. Ocorre, porém, que não ficou evidente qualquer indício que mereça apuração aprofundada por parte da Procuradoria-Geral de Justiça. Com efeito, serão objetos de investigação criminal, em razão da suposta prevaricação ou de outro desvio similar cometido em razão de função, atos praticados por servidor que buscam satisfazer interesse próprio ou alheio ou sentimento pessoal. Neste sentido, segue o julgado. Processo penal, petição, representação, crime de prevaricação, inexistência magistrada, ato processual, omissão não configurada, ausência do dolo, interesse do sentimento pessoal, representação não acolhida. Para a configuração do crime de prevaricação, é indispensável, de par com a material do delito, o elemento moral, ou seja, ter sido o ato praticado para satisfazer a interesse ou a sentimento pessoal. Não se tem presente qualquer vestígio de interesse ou sentimento pessoal com maior razão quando o ato praticado guarda estrita consonância com o regramento do direito processual. O simples destempo do conhecimento de peça dos autos, não aprovado o propósito deliberado, não configura a casualidade inserida no tipo ensinado pela rubrica prevaricação, omissão não configurada, representação desacolhida e determinação do arquivamento da petição. Logo, por não detectar nos autos citados qualquer ato doloso que indique o cometimento de prevaricação ou qualquer outro crime funcional, voto no sentido de manter o indeferimento de abertura de investigação criminal em desfavor da juíza ora noticiada, doutora Juliana Nogueira Galvão Martins. Por fim, havendo o trânsito em julgado desta decisão, nesta instância, considerando que os membros do Poder Judiciário possuem foro por prerrogativa de função estatuído junto ao Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe, artigo 401, alínea C, determino que haja remessa desses autos à Corte da Justiça Sergipana para fim de analisar o arquivamento material deste feito. É o voto dessa relatoria que deverá ser submetido à análise dos ilustres membros do Colégio de Procuradores do Ministério Público.
Bom, após a emissão do voto da doutora relatora deste caso, eu vou pedir vênia aos colegas aqui presentes por 10 segundos, só para eu me dirigir ao toalete, e eu retorno logo em seguida. Suspendo, portanto, por 15 segundos. Aguardar somente o retorno dos colegas para a gente proceder ao julgamento da causa. Solicito aos colegas o retorno para darmos prosseguimento à sessão de julgamento. Registro que nós estamos aqui nessas sessões desde as 9 horas. O primeiro foi o Conselho Superior, depois foi a reunião ordinária, depois agora essa extraordinária. Portanto, naturalmente. Peça o pessoal aqui. Por favor. Por favor. Bom, com o coro recomposto. Quem é que está faltando? Dr. Jorge Murilo apenas, não é? E Dr. Paulo Lima. Dr. Celso está aqui já. Júnior, por gentileza, veja o Dr. Paulo Lima e o Dr. Jorge. Ele estava ali. Quem não participa da sessão, por impedimento, é Dr. Rony e Dr. Eduardo Dávila. ausentes nessa sessão, doutora, doutor Zé Carlos e doutora Conceição. Doutor Jorge. Bom, recomposto o colegiado, eu registro, como Vossas Excelências perceberam, e os recorrentes também, bem como os interessados e advogados aqui presentes, que a relatoria se posicionou pela manutenção da decisão objeto do recurso do Procurador-Geral de Justiça. Segundo dispõe o regimento interno deste colegiado, os votos serão colhidos por ordem de antiguidade, a começar pelo decano até o mais recente da casa. Então, eu passo a palavra ao Dr. Moacir Soares da Mota.
Senhor Procurador-Geral, Dr. Carlos Augusto, senhores procuradores, senhores advogados que aqui fizeram sustentação, senhores assistentes, escutei com muita atenção o voto da relatora e que, de igual modo, as brilhantes sustentações orais feitas pela advogada da parte, das partes e do advogado da AMAF. Como sempre, são profissionais de escola e que engrandece esse colegiado tê-los aqui. Mas, senhor presidente, essa é uma questão que se precisa ser analisada com certa cautela. De certa cautela por quê? Vamos delimitar. O que se quer aqui é que se apure uma conduta criminal de uma magistrada que, no exercício das suas funções legítimas e em um processo, em uma ação penal, decidiu de forma com a sua convicção e com a lei, que entendeu ser aplicável ao caso. Me parece que esse é o ponto central onde nós vamos delimitar as funções. Um dos pontos. Ora, se todas as partes que foram contrariadas em qualquer ação penal for exigir um processo criminal contra o magistrado ou contra o promotor que o denunciou, porque achou que denunciou de forma errada, aí nós estaríamos na barbárie jurídica. Nós estaríamos na insegurança jurídica total. Não é possível. Isso é o que nós chamamos de mimo das partes. A vir ocupar um colegiado desse, a vir ocupar toda a estrutura da justiça, para exigir que um juiz decida de acordo com os interesses dele. Aí não é possível. Para isso, existe um caderno processual que se chama recurso à via correta, que é o Tribunal de Justiça. Se não sabe manejar, é outro problema. Agora, a via de reclamação ao Ministério Público é completamente inadequada. Completamente inadequada. Essa é uma via errada. Não vamos discutir aqui se a magistrada errou ou não errou, porque não cabe a gente. Não nos cabe aqui discutir. E eu alerto aos colegas que observe esse ponto. É fundamental. Não cabe ao Ministério Público aqui discutir se houve um erro da magistrada ou não. Porque o processo teria que ter um rumo diferente. Ou seja, ele teria que ir para o Tribunal de Justiça via os recursos apropriados. Se tiver. Que eu acredito que tem. Então, senhor presidente, senhores membros do Colégio de Procuradores, é de se julgar pela procedência do despacho do senhor procurador-geral em mandar arquivar este processo. Eu acho que quanto a este ponto eu não tenho a menor dúvida, mas a menor dúvida. Acompanho integralmente as razões da relatora, no sentido de que a decisão do procurador-geral está corretíssima. Se porventura, só para ilustrar, se porventura o Tribunal de Justiça, em um recurso apropriado, verificasse da existência de indícios de crime por parte da magistrada, ou por parte do Ministério Público, ou por parte de um dos advogados, deveria remeter esses autos ao Ministério Público para, a seu juízo, entrar com ação penal ou não. Porque a ação penal ainda é privativa do Ministério Público. Não é de mais ninguém, é do Ministério Público. A ação penal pública é privativa do Ministério Público. Então, senhor presidente, meu voto é no sentido do arquivamento, da procedência do despacho do senhor procurador-geral. No entanto, discordo da relatora, quando disse que deve ser mandado os autos para o Tribunal de Justiça. De forma nenhuma. Os autos têm que ser arquivados aqui. Não tem que ir para o Tribunal de Justiça. E eu digo isso porque tem um exemplo próprio. Nos idos de 2000, existia o cargo de Procurador-Geral de Justiça, quando fui denunciado por um promotor de que tinha ameaçado de morte, E ele fez a denúncia junto ao Tribunal de Justiça, um colega procurador. O Tribunal de Justiça, acertadamente, mandou os autos para o Ministério Público para que apreciasse da existência de crime ou não e decidisse e tomasse as providências. Mas observe que o caminho que foi escolhido pelo denunciante naquele caso contra mim foi o Tribunal de Justiça. Foi logo o Tribunal de Justiça. Então, o que aconteceu? O Colégio de Procuradores decidiu por indicar um procurador para exercer as funções de procurador-geral daquele caso específico. E concluiu o seu parecer, informando ao tribunal, remetendo ao tribunal com o parecer, dizendo que não houve crime, que os fatos ali narrados não eram verdadeiros, e pedindo o arquivamento daquilo ali. Foi para o tribunal o processo. No Tribunal de Justiça, em decisão da desembargadora, me recordo como hoje, porque o caso foi comigo, é da desembargadora Clara Leite, na época, hoje aposentada, submetendo a apreciação no pleno do tribunal, decidiu que a competência para promover a ação penal é do Ministério Público. Não disse nada de novo, apenas reafirmou que está na lei. É do Ministério Público. E o Ministério Público, mesmo que haja discordância pessoal, eu tenho um acordo até hoje, nada se podia fazer, porque o dono da ação penal é o Ministério Público. Nós não tínhamos Conselho Nacional do Ministério Público, nem Conselho Nacional da Justiça. Não tínhamos. E o processo foi, e a denúncia foi arquivada. Ao inverso e parecido com este caso, também eu, como procurador-geral, recebi a denúncia de um promotor contra uma magistrada, alegando uma série de fatos irrelevantes, de estacionamento, coisas absurdas que existiam. Acho que Vossa Excelência se lembra. E essa magistrada se viu constrangida, é evidente, porque é um constrangimento se passar por isso aí, não é? Está sendo investigada por atos que são escancaradamente improcedentes. E aí o processo veio para mim, como procurador-geral. E aí, nós arquivamos, porque ainda existia qualquer crime, e arquivamos lá no Ministério, aqui no Ministério Público. Não tivemos que pedir autorização ao tribunal para poder arquivar o processo, não. Mesmo porque não existia nenhum processo, é uma denúncia. Não há denúncia, é uma denúncia. É uma denúncia, como se faz a denúncia na curadoria? Como se faz a denúncia na corregedoria? Então, o caminho é o arquivamento aqui. A gente não vai pedir autorização, coisa isso nenhuma. Em razão disso, senhora relatora, eu discordo de Vossa Excelência do voto. Peraí, dois minutos. Eu discordo do voto de Vossa Excelência no tocante de remeter este processo para esta reclamação, para o tribunal. Ela tem que ser
arquivada. Doutor, eu pedi aqui para permitir para fins de analisar o arquivamento material.
Não importa, ele não tem que arquivar, analisar, me permita, Vossa Excelência, de analisar arquivamento material, porque se ele disser não arquive, nós vamos chamar o Ministério Público de Alagoas ou da Bahia para vir denunciar? Não. E se nós repetíssemos a decisão, iríamos manter eternamente isso, esse ping-pong? De forma nenhuma.
Doutor Macei, só para reforçar o posicionamento de Vossa Excelência, poderia até se admitir passar pelo crime jurisdicional se a provocação viesse de lá para efeito estatístico, para se dar baixa no procedimento lá. Nem chegou a isso.
Nem para efeito estatístico, eu ainda discordo de Vossa Excelência, nem para efeito estatístico.
Se admitiu a hipótese de pique, né?
Por essas razões simples é que eu voto pelo arquivamento aqui, suprimendo, sem remessa para o tribunal.
Então, no mérito, Vossa Excelência segue o posicionamento da relatoria e abrindo divergência quanto à parte final da remessa ao tribunal para fins de arquivamento material.
Certo, o arquivamento aqui.
Ok.
Sem remessa, viu? É como eu voto.
Doutora Maria Cristina, da Gama Silva Foz Mendonça.
Bom, cumprimento a todos na presença do Procurador-Geral em exercício nesse momento, doutor Carlos Augusto Alcântara Machado, cumprimento os advogados, as partes, colegas promotores que aqui estão. Bom, eu ouvi também atentamente, como fez o doutor Moacir, tanto as sustentações orais, como voto relatora e o voto do decano que me precedeu, e devo concordar tanto com a relatora na parte também que o doutor Moacir concordou. Não se vislumbra dolo, não se vislumbra o elemento subjetivo. Essas insurgências devem ser feitas na via adequada, processualmente, através dos recursos, e não se pode admitir que se converta tudo, qualquer resignação se transforme em uma representação, um processo criminal, que é uma coisa muito séria e reservada para outros casos de outra natureza. Então, eu concordo. E quanto à parte final, eu concordo com o arquivamento procedido pela a recusa, na verdade, de instauração do PIC, né, do procedimento investigatório criminal, que foi a decisão do Procurador-Geral, doutor Rony. E com relação à parte final, eu acompanho também o doutor Moacir por essa mesma razão, porque não chegou a existir um inquérito, um processo, foi apenas a negativa de instauração de um processo investigatório. Então, o processo não chegou a existir, eu creio que ele pode realmente se encerrar aqui nesse colegiado, que seria o destinatário final, mesmo que o tribunal recusasse, voltaria para cá. Então, acho que concordo com o voto do decano e mantenho dessa forma. Acho que ficou claro. Obrigada.
Antes da doutora Cristina, seria o doutor Zé Carlos, mas ele não se encontra presente. Depois, a doutora Cristina votou nessa ordem. Em seguida, doutor Rodolfo Marques.
Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem saúdo todos os colegas procuradores de justiça, cumprimento os advogados, as partes aqui presentes, os promotores, os servidores da casa. Quero inicialmente, doutor presidente, expressar que que acompanham o relatório e o voto da doutora Cristina Brandi. Quero aqui louvar e manifestar o meu contentamento e me associar às manifestações do nosso decano, doutor Moacir Soares da Mota, secundado por doutora Cristina Mendonça, no sentido de que os autos permaneçam na instituição. É o encaminhamento do nosso voto.
Na ordem de antiguidade, Procurador de Justiça, doutor Luiz Walter Ribeiro Rosário.
Senhor Procurador, que preside esta sessão, eminentes pares, ilustres advogados, distinta plateia, meus senhores e minhas senhoras. Há uma questão que deve ser repetida à exaustão, embora óbvia, de que, em se tratando de ação penal pública incondicionada, a palavra primeira e última é do Ministério Público. Essa cultura, que já deveria estar sedimentada, ela ainda encontra resistência aqui e acolá. Autoridades, instâncias importantes da República e do nosso Estado desconhecem essa prerrogativa, que é de matriz constitucional. Juízes, desembargadores, não podem avaliar condutas para qualificá-las como crime ou desqualificá-las. Não é essa a sua tarefa. Mas aqui e acolá, um ou outro, esquecem de que esta prerrogativa é exclusiva do Ministério Público. Isso é uma questão pacífica, embora ela teime em não se consolidar na nossa cultura, porque houve uma resistência que ainda persiste ao fato de que o protagonismo nessa matéria é do Ministério Público e que o Judiciário tem um papel passivo, o que não equivale a dizer, a dar uma conotação pejorativa a isto. É que ao juiz deve ser reservado esse papel para ser imparcial, para ficar equidistante. Então, em se tratando de crime e de ação pública incondicionada, quem deve ser provocado é o Ministério Público. E nesse caso, não me consta que o tribunal tenha sido provocado, senão o próprio Ministério Público. Então, é aqui que começa e é aqui que se encerra essa questão. E o que é que nos cabe fazer diante disso? Imputa-se a uma juíza a prática de crime de prevaricação. Compete-nos examinar se a sua conduta corresponde à prevaricação, porque nós não podemos abstrair que juízes, procuradores, promotores podem cometer crimes. Ordinariamente, a insatisfação do cliente ou da parte no processo é resolvida pelos meios de impugnação conhecidos. O Código de Processo Penal disponibiliza a parte interessada, a parte que eventualmente ter tido seu interesse contrariado. O processo diz quais são os meios de impugnação. O que não desautoriza que em circunstâncias especialíssimas se use essa via temerária de imputar-se a um juiz a prática de prevaricação. Em tese é possível. É possível que o juiz tenha ido além dos limites da sua atuação. Eu, ao que consta e ao que eu li e ouvi, não há evidências, não há prova de que a juíza tenha cometido um crime. E é isso que nos basta. Não vi na conduta da juíza tipicidade, antijuridicidade, que me permitisse dizer que cometeu um crime. O dominus litis é o Estado, mas não o Estado juiz. O dominus litis, o autor, o encarregado da persecução penal é o Ministério Público. E o Ministério Público, neste colegiado, que por este colegiado, ao menos eu presumo, e o procurador-geral já o disse, não é caso de se instaurar ação penal. Não se pede, eu esclareço, embora pareça ocioso dizer, que nós não vamos apurar nada, que nós não somos órgãos de apuração. Nós somos órgãos de verificação se há indícios ou prova de ilícito penal.
Doutor Luiz Walter, só um pequeníssimo esclarecimento, permita a parte, me desculpe a interrupção. Na verdade, o procurador-geral indeferiu a instauração do PIC.
Tá, tudo bem. Então, o fato é o seguinte, é que o que compete ao Ministério Público, e é o que eu vou fazer agora, é de repelir essa iniciativa da parte de requisitar do Ministério Público que se instaure uma ação penal. Não é o caso de persecução penal, porque crime não houve, pelo menos aos meus olhos. Então, esta é a minha posição. E o arquivamento, já que este processo não passou pelo tribunal, eu não retiro razão do Dr. Celso Leó quando ele observa que se esse processo já tivesse passado pelo tribunal e lá tivesse sido tombado, as coisas não podem ficar resolvidas aqui e pendentes lá. Mas esse processo veio originariamente para cá e é aqui que se encerra. Nós não temos que prestar contas ao juiz ou ao tribunal do que fizemos. As partes lá que têm inteira liberdade de agir, que o façam. Mas nós abdicarmos da nossa autonomia, da nossa independência, não. A minha posição, repito, é no sentido de rejeitar a proposta de que o Ministério Público instaure instauração penal e que os autos arquivados se mantenham aqui. Essa é a minha posição, salvo o melhor juízo.
Então, acompanhando, doutor Luiz Walter, integralmente o voto do doutor Moacir Soares da Mota, que seguiu a relatoria com a divergência na remessa ao Tribunal de Justiça. Doutor Celso Luiz Dória Leão. Oh, desculpe, seguindo a antiguidade, tem que respeitar a antiguidade. Doutor Josenias França do Nascimento.
Doutor, pela ordem.
A relatora está pedindo a palavra pela ordem.
Olha, diante das ponderações do outro colega, nosso decano, né, contidas sobre meu voto, especificamente da parte final dele, da minha relatoria, né? Então, aí, quanto à remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, eu quero modificar o capítulo do meu voto para que seja determinado o arquivamento dos autos aqui neste Colégio Procurador de Justiça.
Então, Vossa Excelência reajusta o voto nessa parte para aceitar a divergência
dos demais colegas.
Ok. Doutor Josenias, com a palavra.
Excelentíssimo senhor procurador geral em exercício, ora presidente dessa sessão, eminentes pares, advogados das partes, promotores, desejo cumprimentar a todos e dizer, senhor presidente, ouvir atentamente as sustentações orais feitas por ambas as partes e chego à conclusão de acompanhar o voto da relatoria pelas razões que lá foram transcritas e também acrescentar que não vislumbrei na oitiva e na leitura do voto nenhum indício de crime de prevaricação.
Me parece que a insurreição é exatamente sobre a sentença, a decisão judicial, sobre atos judiciais que comportam, sejam através dos recursos específicos perante o tribunal, era o caminho, o meio certo para que se pudesse recorrer e não buscar, por conta da convicção, do convencimento da magistrada, buscar o caminho do ato criminoso que não existe. Não há vislumbre algum de crime e, por conta disso, o caminho e o meio seria o recurso. Eu voto e acompanho o voto da relatoria em todos os seus termos. É como voto, senhor presidente.
Obrigado, doutor Josenias. Acompanhando a relatoria com o ajuste que ela já fez.
Com o ajuste.
Ok. Agora, doutor Celso.
Renovando os cumprimentos, desta vez desejando uma boa tarde a todos. No meu sentir, o inconformismo da prestação jurisdicional foi espelhado numa notícia crimes. Até então, nada de anormal. O problema do caso em tela é que toda a provocação ao Ministério Público, em momento nenhum, veio acompanhado de qualquer prova de que a magistrada agiu por interesse ou sentimento pessoal. Aí é onde eu me somo a doutor Moacir de afirmar com letras garrafais que, além da via utilizada ter sido inadequada, a conduta dos noticiantes é gravíssima. Para evitar, e não é preciso, qualquer registro inoportuno, vou parar por aqui, acrescentando que endosso o voto da relatora com a ressalva provocada na presente sessão por doutor Massimoto.
Doutor Celso, portanto, acompanha a relatoria. Doutor Ernesto.
Senhor Corregedor-Geral, que preside a presente sessão, colegas procuradores, senhores advogados, colegas promotores, demais presentes, ouvi cuidadosamente o voto da relatora, como igualmente também as disposições dos ilustres advogados. De igual modo, também, e pelas razões explanadas, eu ratifico, já com a ratificação do voto da doutora Cristina, e encampo as razões do voto da relatora, no sentido de que também seja ratificado o deferimento do PIC por parte do Procurador-Geral de Justiça. É assim como eu voto.
Doutor Ernesto Anísio, também seguindo a relatoria. Doutor Jorge Murilo.
Senhores procuradores, senhor presidente. Veja, eu fiquei observando o relatório, as tentações orais das partes envolvidas e, por fim, o voto da relatora e dos demais pares que se manifestaram, e estava a me indagar, ia fazer até esse pedido de esclarecimento formalmente, mas o doutor Luiz Otto acabou trazendo a informação se realmente havia algum recurso interposto e eventual decisão do Tribunal de Justiça. E foi confirmado que não houve
decisão do Tribunal de Justiça sobre a matéria. Então eu considero, no mínimo, temerário o Colégio de Procuradores avançar num tema que seria privativo da atividade jurisdicional, né? Formar juízo de valor sobre uma suposta conduta dolosa da magistrada sem revolver essa matéria pelo Tribunal de Justiça me parece precipitado. Portanto, entendo que não compete ao Colégio de Procuradores formar esse tipo de juízo de valor enquanto o Tribunal de Justiça não se manifestar sobre a matéria. Primeiro, porque há recurso no Código de Processo Penal Militar dispondo expressamente para contra decisões de mérito emanadas da auditoria militar. De outra parte, eu entendo que a via de defesa é utilizada pelos representantes, me parece assim uma deformação dos instrumentos que todos têm de ver o duplo grau de exercer o duplo grau de jurisdição, posto que se admitirmos que para toda decisão de primeiro grau que contrariar algum interesse, que é óbvio que contraria interesse, o juiz tiver com a espada sobre a cabeça de que poderá vir a ser representado por suspeição, por crime ou algo parecido, nenhum magistrado irá trabalhar. Só que, da análise dos fatos e do voto da relatora, eu não vislumbrei sequer indícios de materialidade e autoria do delito de prevaricação. Na forma como proposta no voto, com o adendo feito pelo decano, eu voto pela rejeição do recurso, mantendo a decisão do Procurador-Geral de Justiça, sem remessa para o Tribunal de Justiça.
Então, doutor Jorge Murilo, segue a relatoria pelo improvimento do recurso. Doutor Paulo Lima.
Boa tarde a todos, aos colegas, ilustres advogados que aqui fizeram suas muito bem ponderadas observações nos seus discursos. Eu vi todas as exposições e, por último, já tenho pouquíssimo o que falar, realmente. Não vejo elementos nenhum de prevaricação, não há como analisar aqui. A via eleita, como disse o doutor Moacir demais, foi equivocada. Existem os procedimentos, os recursos no Código de Processo para o Tribunal. Não seria nosso, não é aqui que vamos examinar esses fatos, até porque, mesmo que se queira dar uma breve entrada nos fatos, eu tenho uma expressão, um fato bem simples que eu fazia aqui, só adiantar, na palavra do advogado Márcio Macedo, quando ele disse que aquela lista dos oficiais, quem faz é o governador e encaminha para a juíza. Dali tirou toda a responsabilidade que possa vir a aventar sobre a magistrada. Só vem mostrando um fato que eu achei da maior relevância. Isso numa discussão lá pela corregedoria, pelo tribunal. De forma que não vi configuração nenhuma da hipótese criminal de prevaricação. De forma que não vejo. Então, eu acompanho as disposições desde o procurador-geral, da relatora, em todos os seus termos, com um adendo que foi feito, que ela encampou a posição do doutor Moacir, no sentido que os autos sejam arquivados aqui mesmo. É como eu voto.
Doutor Paulo Lima, seguindo também a relatoria. Dos outros membros do Colégio de Procuradores, dois se encontram ausentes: doutor José Carlos de Oliveira Filho, doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, igualmente, e doutor Eduardo Barreto, Dávila Fontes, doutor José Rony Silva Almeida, impedidos. Falta algum momento para concluir essa votação, a minha votação, o meu voto, que eu sigo a relatoria, considerando o reajuste por ela realizado, e, portanto, vou proclamar o resultado.
As argumentações foram aqui feitas, eu endosso o posicionamento da relatoria e, portanto, manifesto-me pelo improvimento do recurso pelas razões aduzidas tanto na decisão do Procurador-Geral como nas decisões da douta Procuradora de Justiça, relatora desse procedimento, agregando as observações que foram aqui apostas por cada um dos Procuradores de Justiça. Anuncio o resultado, portanto, por 10 votos, portanto, unanimidade, o recurso foi improvido. Está encerrada a sessão.